Todos me tocam, mas tem que escrever, mas é igual caderno, vai escrever.
Não, assim, se ela esquecer, tá, tem que escrever letrinha, ela vai pasmar caderno, ela vai pasmar caneta, vai pasmar tudo.
Agora, mesmo ela não
acredita, mas na verdade,
a reencarnação é aquilo que é uma coisa instantânea, por exemplo, independente de qual.
Você escrever é ilusão.
Sim.
Porque na verdade você está escrevendo um livro quando você está pensando em escrever materialmente.
Perfeito.
Quando você pensa e depois você vai escrever, você ao pensar você escreveu um livro. Aí você vem para a escolinha. Eu vou dizer a palavra, papai achada, a ilusão, fingir que está escrevendo. Para você achar que você está escrevendo.
No caso daquele espírito, por exemplo, que acredita que ele está dormindo.
Isso.
E continua ali dormindo.
Isso.
Há casos, não sei, por exemplo, de ele está dormindo ali ainda e que chegar o momento da reencarnação dele.
Perfeito.
Ele não participou, digamos assim.
Participou.
Ele participou. Porque ali ele com o raciocínio, com a vida espiritual dele que ele está vivendo ali, ele já está, vamos dizer assim.
Veja bem, deixa eu dizer uma coisa. Deixa isso muito, muito claro nas palavras de vocês. Para falar em palavra de vocês. O espírito, o ser universal, até que ele alcance a universalização, ele é um ser ambíguo. Ele é um ser duplo. Ele vive duas vidas. Quais são essas duas vidas?
Caminho de mim, que é aquela vida que ele acha que essa é aquela que é incluída. Ele,
qual é a vida que você acha que é? Dá um nome material para isso.
Vida material é a vida espiritual.
Não, um nome material para entender com as coisas da carne, consciente e inconsciente. Então, o espírito que se acha católico, que acha que vai dormir, conscientemente ele está dormindo.
Sim.
Mas inconscientemente ele está trabalhando.
Tá.
Assim como você na carne, conscientemente está achando que você é o pequenininho, só que inconscientemente você está agindo universalmente. Então o espírito sempre, o ser sempre participa nessa escrever o livro da vida, seja no consciente e sempre no inconsciente, porque o consciente é dominado pelo inconsciente. Ficou claro? Então essa é a primeira informação básica. Você escreveu, ninguém pode escrever com você. Mesmo o que se chama encarnação compulsória, o inconsciente está funcionando. Ficou claro? Ficou claro ou não? Então vamos fugir da matéria, mais vai. O trabalho de construção, como eu falei, é um trabalho mental, mental confundido com espiritual, inconsciente. E esse trabalho não leva tempo, porque não existe tempo para o universo. Então, um livro da vida pode ser feito em segundo, na passagem de vocês. E pode-se purgar a ilusão, por exemplo, de quem acha que vai escrever, pelo que ele acha que é 50 anos, 100 anos. Ele vai sentir como 50 anos, só que, na verdade, não passou um segundo. Porque no universo não existe tempo. O que vocês acham que é um dia, não é um dia. no Egito é apontado de assim como não existe pátria. Isso é importante nós compreender, porque muitas vezes se fala, mas ontem está encarnado hoje. Como? O teu tempo não tem que escrever tudo aquilo? Não, o ser universalista não existe tempo. E com isso ele não perde tempo. Agora, para muitos, para grande maioria, é necessário viver toda uma ilusão, dele pensar que está programando, dele pensar que está fazendo, e aí ele programando consciente, né? Porque ele está programando inconsciente. E aí se dá a ilusão para ele de que os anos se passaram. Ficou claro isso? Então, em determinado momento, a partir de estar fora da carne, ou seja, de estar com uma consciência espiritual, não é consciência universal, mas consciência espiritual, o ser é intuído a fazer a sua, o seu livro da vida, a preparação da sua encarnação. Como se prepara um livro da vida? Primeiro detalhe é o espírito inconsciente pede as provas que ele precisa fazer. O que ele precisa provar na vida material? O que é provar alguma coisa na vida material? É você vivendo através da fé, confiança e entrega absoluta a Deus, amá-lo acima de todas as coisas. Ou seja, viver uma felicidade eterna. Tudo que o Espírito pede é para provar que ele é capaz de viver assim. Se ele pede para lutar contra a inveja, ele pede para provar a Deus que é capaz de amá-lo acima da coisa, da cobiça, do desejo, da vontade. Se um ser pede para lutar contra a ira, pede para lutar contra a raiva, ele na verdade está pedindo para amar a Deus acima do ferimento, acima da mágoa, acima da visão individual. Sempre será um individualismo e um universalismo através do amor. Ficou claro isso? Ficou claro isso? Então o Espírito vai tentar, vai pedir provas para essas batalhas. Ficou claro isso?
Sim.
Mas primeiro ele determina qual será a guerra, ou seja, qual será o individualismo que ele irá combater nessa vida. Ele não escreve, como se fala, ele não pronuncia atos, mas escrever o livro da vida é dizer: eu quero lutar contra isso, contra aquilo e contra aquilo outro.
Tem um prece de uma coisa, não tem ordem, né? Porque ele precisa, para ele combater aquilo, vou usar essa palavra, aquilo que ele, para ele combater aquilo que ele tem, ele precisa primeiro ter conhecimento daquilo que ele tem.
Mas isso não é mal, nós não estamos falando, nós estamos falando de livro da vida, já está falando na hora que você recebe a intuição para ir. Se você recebe a intuição para ir, você já está consciente do que precisa mexer.
É, nós estamos falando do inconsciente.
O seu inconsciente está consciente.
Consciente daquilo que precisa. Isso. No caso, o consciente, né?
Isso. O consciente é a história de pensamento, essa coisa.
Sim, sim, sim.
Estou dizendo no inconsciente. O inconsciente já tem consciência do que precisa mexer.
Então, eu, tudo bem. Fui intuído agora, certo? Então, eu vou lá para fazer isso. Estou convidar isso para combater aquele.
Então ele primeiro determina quais os sentimentos ele vai brigar. Vou brigar contra a raiva, vou brigar contra a ira, vou brigar contra isso, ou seja, contra o individualismo, neste caso. Isso é o primeiro passo. Por isso é que no livro do Espírito, dos Espíritos se diz que você escreve na essência os acontecimentos. Porque é a partir dessa escolha que vai se determinar os acontecimentos.
Sim, sim, perfeito. Então, se eu for combater a ira, por exemplo, você precisa se criar situações onde eu seja incitado a me irar para que faça o combate. Agora, como que vai ser isso? Já é uma outra.
Isso já é um. É o segundo etapa.
É uma outra coisa. É aquilo primeiro dentro da consciência do ser, certo? Depois dentro do universo em si.
Isso. Primeiro detalhe: vamos determinar o que nós vamos lutar. Ficou claro isso? A partir do momento que eu determino o que eu vou lutar, Deus que se dirige, mas fica bem claro que isso, na verdade, não é feito sozinho, isso é feito com o Espírito, com o Universo, ou seja, com os mentores. Se você precisar disso, se você se universalizar, você tama com o Universo, você fala o Universo com isso. Porque o Universo é Deus e Deus é o Universo. A partir daí, então, depois de tocar ideia com o universo, através dos mentores ou não, sobre o que você precisa e pode estar preparado nessa vida para
mexer. Sim, não vou mexer nesse, isso ainda está muito, vamos deixar para depois.
Isso. Vai se determina com isso, com essa decisão, se determina os caminhos. Essa vem lutar contra a vaidade que determina o carro. É esse lutar contra a ira que determina o carro. É esse lutar contra a vaidade, a ira, a vergonha, todo o individualismo que determina o carro. Então o carro está aqui. Ficou claro? Seu carro está aqui. A partir daí, vai se começar a buscar karmas que sejam semelhantes. Então, se você tem o karma de vencer a vaidade, vamos pegar alguém que tem o karma de vencer o desleixo, botar. Porque um vai ser desleixado para testar a vaidade do outro. O outro vai ser vaidoso para testar o desleixo do outro. Até que os dois encontrem o meio termo. Não o meio termo de deixar de ser desleixado ou deixar de ser vaidoso, mas o meio termo de aceitar o desleixo dele e de aceitar a vaidade do outro. E com isso, acaba. Porque a vaidade não é você usar um dia. Isso não é vaidade. Vaidade é você querer saborir. Isso é que é vaidade. O bico é só instrumento. Ou você ter padrões desses. Então se popula quem tem camas que combinam. E aí se programa toda a encarnação. Aí que vai começar a se pensar em formar história. Por enquanto não se formou nada. Ficou caro isso. Ficou caro isso mesmo. Isso é a primeira coisa. Então é um trabalho espiritual que você escreve no universo, não é materialmente, você lança no universo e aquilo está lhe acompanhando. Por isso muitos têm na aula de pensamento que você vai fazer, porque está impregnado no universo.
Impregnado em relação a você.
E acompanha o que você vai fazer. E aí você escolhe só segmentos. Quando se escolhe segmentos, se procura outros seres que estão também fazendo isso e se funde os karmas. Os karmas que podem ser se fundidos. Ficou claro até aqui? Ficou claro? Então nós vamos começar a escrever atos. Como é que se escreve atos?
Acho que é um processo inverso do raciocínio.
Como é que se escreve atos? Faça a minha mão levantar e bater nela. Se escreve isso?
Não. Escreve dessa forma? Não sei. Não sei. Um ato é o final do processo de raciocínio. Então aí vem o que vem. Você é.
Não, o ato é comandado. Nós já ensinou aqui que existe uma etapa, um raciocínio que é completamente consciente, que é o raciocínio de mandar fazer o ato. Levanta a mão. Você viu o raciocínio que você fez para levantar a mão? Não. Esse é raciocínio inconsciente. Depois desse raciocínio inconsciente, aí você começa. Para que eu levantei? O que eu levantei? Como eu levantei? Tudo isso aí é raciocínio especulativo. Então a prática do ato é um raciocínio completamente consciente. Mas a minha pergunta, se eu escrevo para levantar a mão e bater no outro, não escrevo. Eu diria assim, eu escrevo exemplos. Eu escrevo exemplos baseados em sentimentos.